quando tinha algo que era muito difícil, meu pai dizia que aquele desafio era como uma luta de foice no escuro. Você já imaginou uma luta usando foices no escuro? Pois bem, uma vida simples, para mim, é um grande desafio. É como uma luta de foices no escuro. Vamos conversar sobre isso. O profeta Miqueias, ele vai direto ao ponto em Miqueias 6:8, quando ele fala sobre o que realmente importa para Deus. E essa quer ser a base da nossa conversa sobre vida simples. O que realmente importa para Deus? Miqueias veio de uma pequena vila chamada Moresete, cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ela foi uma das 46 cidades destruídas pelo Império Assírio o reinado do rei Senaqueribe. Então, eles foram, os Miqueias e todo o povo dessas cidades, foram obrigados a fugir para Jerusalém, que era a cidade grande onde eles deveriam ter proteção, onde eles deveriam, então, estar protegidos. Mas Miqueias chega em Jerusalém e tem uma profecia devastadora contra Jerusalém. Miqueias 3:12, ele diz: Jerusalém se tornará um monte de ruínas, esta cidade na qual eles vieram buscar proteção, refúgio. E tem mais. Aqui está um profeta camponês, lá de uma cidade pequenininha, lembra? Buscando refúgio na grande cidade de Jerusalém. E para piorar, além de profetizar que Jerusalém seria destruída, ainda assim Miqueias amplia esse insulto ao povo de Jerusalém, anunciando que o Messias não nasceria em Jerusalém, mas nasceria em Belém, outra cidade pequena, natal de caipiras, de pequena cidade pequena sem importância, uma vila pequena. Pois bem, esse é o contexto do profeta Miqueias. Você consegue imaginar o quanto ele já estava impopular em sua cidade, em Jerusalém, onde ele estava? Então, o contexto teológico de Miqueias é que aqui ele está conversando com as pessoas profetizando e exortando ao povo sobre a questão central da religião, como Deus deve ser abordado corretamente. O versículo 6 diz: Como me apresentarei perante o Senhor e me curvar diante do Deus alto? Irei diante dele com holocaustos, com bezerros na mão? Na teologia judaica, não se pode aproximar de Deus diante de Deus sem um sacrifício expiatório. Mas aí tem uma outra pergunta, depois dessa pergunta retórica, que Miqueias nos traz. No versículo 7, ele fala de um sacrifício massivo, um sacrifício expiatório. Será que Deus ficaria insatisfeito ou impressionado com milhares de carneiros sendo sacrificados? E ao final, ele fala de sacrificar crianças, filhos. Será que sacrificando o primogênito, Deus ficaria satisfeito? Como chegar diante de Deus? Como agradá-lo? Como abordar a Deus? E então, esta é a linha de fundo. Aqui Miqueias diz em 6:8, Ele mostrou a você o que importa, o que agrada. De tudo isso, grandes coisas, o que Deus se agrada. E muitas vezes nós estamos com nossas agendas com grandes coisas e querendo oferecê-las para Deus, matando nossa vida, nossa saúde, nossa família e os líderes que estão conosco, com uma agenda super sobrecarregada. Miqueias 6:8, ele diz, ele mostrou a você. E ele não deixa adivinhando o que que ele mostrou. Ele diz, Deus nos deu a revelação, ele te mostrou o que é bom, significando o que é essencial para a vida e para viver. Deus mostrou para você o que é o essencial para a vida e para o viver. Agora, observe a palavra exigir de nós. Exigir é a palavra darash, o que Deus exige de nós, o que Ele requer de nós. Deus já mostrou para você o que Ele requer de nós, o que Ele exige de nós. Essa palavra no original é darash. Darash é uma palavra complexa, mas uma palavra fascinante. A ideia por trás de darash é desejo, não demanda, é de desejo. Você vê isso quando os amantes daras se desejam ao outro, querem um ao outro. Eles desejam, eles têm uma devoção um pelo outro. Quando Esdras estuda a lei de Deus, ele daras a lei de Deus, ou seja, ele se deleita, ele deseja a lei de Deus. Então Miqueias está dizendo o que Deus deseja para mim e para você. O que Deus deseja, o que é o essencial para a vida e para viver. E em vez disso, então, ele está dizendo aqui, ele diz, não são esses grandes sacrifícios, mas é fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Existe algo mais básico do que isso? Fazer a justiça, andar em humildade e amar a misericórdia? Então, primeiro ele diz, eu te disse, siga mishpat, justiça, siga a justiça. A ideia de justiça aqui é retidão básica, é ser justo diante do Senhor. O que é justiça? Justiça é viver de modo justo, de modo a fazer o que é justo diante de Deus com os nossos semelhantes. Aquilo que é justo. Tem duas ideias aqui que são inerentes à justiça. Primeiro, aquilo que é legalmente ganhado, aquilo que você ganhou legalmente. E aquilo que legalmente compartilhamos. Adquirido legalmente e compartilhado por direito. A justiça não é só uma boa ideia na palavra de Deus. É o caminho da vida de Deus, é o padrão de justiça de Deus. Faça o que é certo, portanto o que é agradável diante de Deus. Não tenha ganhos injustos ou retenha o que você tem quando os outros têm necessidade. Esse é o conceito de justiça de Deus. Então, ande em justiça. O que Deus requer de mim e você, ande em justiça. Segundo, ele diz que devemos amar a misericórdia. A palavra hebraica aqui é hesed. Hesed é a palavra graça. No Antigo Testamento é a palavra graça que nós usamos no Novo Testamento. E pode ser traduzido como bondosa, bondade amorosa nesse contexto aqui. Misericórdia. Hesed tem a ideia da compaixão. Então, ande em justiça, ame a compaixão, ame a misericórdia. Não só se preocupe, mas tenha compaixão. Não está errado eu me preocupar. Começa com isso, mas devemos nos encorajar e ajudar aos outros a tomar medidas decisivas, e não só a pensar ou sentir compaixão, mas agir com compaixão, amar com compaixão, liderar com compaixão, discipular com compaixão, servir com compaixão. Então, duas coisas o Senhor pede de mim e de você, darás, deseja, andar em justiça. Amar a misericórdia, amar a compaixão. E terceiro, a palavra que o Senhor nos deu é tsana no original. É andar humildemente com o Senhor. Essa ideia de andar humildemente com o Senhor é aquela, nós somos dependentes dele. Não existimos fora de Deus, não vivemos fora de Deus, não nos movemos fora de Deus, como dizem Atos. Agora, o nosso desenvolvimento ministerial, o nosso êxito, aquilo que fazemos, nossas atividades, podem nos deixar muito orgulhosos. Mas o avivamento que vem de Deus nos humilha. Duas maneiras que o avivamento, o mover de Deus, nos humilha. Primeiro, o avivamento é algo que nós não podemos fazer. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. O avivamento é algo que nós percebemos que não podemos fazer. O avivamento nos humilha porque é uma obra de Deus. Só o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado, meu irmão, minha irmã. Só a graça de Deus pode fazer nova todas as coisas. Eu posso plantar e regar, 1 Coríntios 6, mas o crescimento vem de Deus porque ele é sobrenatural. Então, queridos e queridas, aqui, quando Deus diz andar em humildade, é reconhecer esta graça de Deus, reconhecer este avivamento de Deus, reconhecer e nos ajoelhar e dizer, Senhor, eu não posso fazer isso, isso é obra tua. Isso que está acontecendo no meu ministério, as pessoas que estão vindo, não é porque eu sou muito linda, bonita, querida, sou competente, não. Eu estou plantando e regando com fidelidade, em temor a Deus, e o Senhor está trazendo crescimento. Este avivamento é de Deus. porque são frutos para a eternidade. Então eu preciso reconhecer isso. Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Precisamos de avivamento de Deus e precisamos uns dos outros clamando a Ele por esse avivamento e andando nesse avivamento. Andar em avivamento, começa a andar eu andando em avivamento, simplificando minha vida. Andando naquilo que Deus diz, o que realmente importa, o que eu desejo de você. Darash, o que eu desejo de você. É simples. Andar em justiça diante de Deus uns com os outros. Andar em compaixão de Deus e uns pelos outros. Andar em humildade em Deus e uns para com os outros. Não precisamos mais nos comparar uns com os outros, não precisamos competir uns com os outros. Começamos a aprender uns com os outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, porque estamos no mesmo time, estamos juntos no time de Deus, buscando o avivamento de Deus, porque estamos andando em justiça, amando a misericórdia e andando em humildade. O coração da vida simples é viver o que Deus pede de nós. É buscar o seu reino em primeiro lugar. Meu grande desafio é para manter esse estilo de vida simples, é sempre de novo deixar o Espírito Santo testificar em meu espírito o que Deus deseja de mim, o que Deus pede de mim, e como isso se expressa em minha vida. Vida simples é um estilo de vida, resultado de uma pessoa que busca viver o que Deus deseja dela, o que Deus pede dela. Miqueias 6:8. Como obediência a essa palavra, no caminhada do discipulado, eu me propus a perguntar todos os dias em oração a Deus, o que você, Pai, deseja de mim neste dia? E deixar o Espírito de Deus testificar em meu espírito novamente. Repetindo esses versículos de Miqueias 6:8. Para que a minha alma, minha mente, emoções, vontade sejam lembradas e estejam debaixo desta verdade. Com isso eu estou me alinhando intencionalmente com os seus propósitos. Me comprometo semanalmente a fazer o Shabbat, o dia do descanso, 24 horas corridas de descanso. Procure ler o livro, ponha em ordem o seu mundo interior, especialmente o capítulo que fala de descanso sabático. Busque essa quebra em sua vida. Falamos muito de Mahatma Gandhi. Ele, quando tinha grandes demandas, ele via os pobres na maior miséria, entrava no palácio dos ricos, ele voltava para a sua roca. Um bom tempo, ali ele ficava naquele tear. Precisamos, e Deus nos fez assim, necessitados de dia de descanso. Essa é a segunda proposta, aquilo que eu me propus como prático a partir dessa palavra. E terceira, eu separo mensalmente, no mínimo 4 horas seguidas, de um retiro com Deus. Eu e Deus, num tempo maior de adoração, de comunhão, de ouvir a palavra, fazer perguntas para Ele, ouvir a sua voz. Como você pode crescer em viver aquilo que Deus deseja para você, o darash de Deus para você, meu irmão, minha irmã, e isso se expressar em uma vida simples? Vamos continuar crescendo